Resumo da semana.
A semana na Câmara foi marcada pela aprovação de projetos prioritários da bancada feminina. E quem vai trazer isso para a gente hoje é a editora-chefe da Rádio Câmara, jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana. Feliz Dia Internacional da Mulher para você.
Obrigada, Márcio Aquilissardi. Bom dia. Bom dia, sim, para quem está com a gente aqui ao vivo e, por isso, também Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Mas a gente sabe que depois tem gente que acompanha a gente podcast também, né?
Exatamente. Bom, a gente teve diversos projetos nessa Semana da Mulher que foram patrocinados pela bancada feminina, e alguns deles, por exemplo, na área de saúde e de educação. Conta um pouquinho para a gente, Ana.
Então, Márcio, é interessante a gente até contextualizar um pouquinho aqui para quem está acompanhando a gente no resumo da semana, que tradicionalmente, quando a gente tem o mês da mulher, justamente o mês por conta do Dia Internacional da Mulher, a bancada feminina na casa faz uma seleção de propostas prioritárias para votação. E nesse ano não foi diferente. São cerca de 60 propostas indicadas pela bancada feminina, que estão sendo ali construídas a partir da indicação de cada partido que tem representação na bancada feminina, como prioridades. E aí, entre essas propostas, houve a aprovação de 3 projetos relacionados à saúde e educação. Uma das propostas aprovadas, por exemplo, ela prevê a criação de um selo rosa para a empresa rosa. E o que, que seria isso? Uma empresa que, pelas suas ações de incentivo à contratação de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que estejam passando por tratamento ou que já tenham passado por tratamento, que elas possam ali ter um incentivo à sua contratação e também uma facilitação nessa sua atividade no trabalho. Porque a gente sabe que o tratamento do câncer, ele é um tratamento que traz ali, às vezes, consequências, ele demanda muitas idas ao serviço de saúde, e a ideia é que essa empresa, ela não discrimine, não prejudique essa mulher que está em tratamento ou que já passou por tratamento, permitindo, por exemplo, a flexibilidade nas jornadas de trabalho ou que ela possa fazer trabalho remoto e, claro, sem diminuição do salário. Então, essa ideia, esse projeto foi apresentado pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, e teve a aprovação nessa semana pelos deputados. Outro projeto aprovado dessas indicações prioritárias da bancada feminina é uma proposta que ela proíbe a discriminação nos cursos de pós-graduação e também nas pesquisas acadêmicas, nos institutos de pesquisa, a discriminação contra mulheres grávidas ou que tenham acabado de ter filho. E também faz essa proposta com que essa mulher ela possa ter prorrogado por 2 anos, o seu prazo de avaliação de produtividade acadêmica se ela estiver grávida. E isso tudo, as deputadas, né, colocaram em plenário, que é muito importante. Por exemplo, a deputada Thalíria Petroni, ela disse que essa mulher que acabou de ter neném, essa mulher grávida, ela não pode ser discriminada na hora de ter uma seleção de bolsa de pesquisa, na hora de ter ali a sua avaliação, o seu curso, o seu acesso e toda a sua atividade acadêmica na pós-graduação, no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, só por ela estar grávida ou por ter acabado de ter filho, e que, claro, exige, da mesma forma assim, que você tem um acompanhamento. A gente sabe que a gravidez exige um acompanhamento e é essencial o pré-natal. Então, que essa mulher possa ter a possibilidade de continuar suas pesquisas sem discriminação. Por fim, Márcio, outro projeto também aprovado dentro dessa ideia de saúde e educação é um projeto que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, estabelecendo um prazo ali até 2028 para que todas as escolas contem com uma biblioteca, que elas possam ter esse espaço na escola, e também um incentivo para novas bibliotecas, melhoria das que já existem. É uma proposta que também foi indicada pela bancada feminina, porque se você também tem uma escola adequada, uma escola que receba bem o estudante e as crianças, de certa forma você também está beneficiando a família como um todo e as mulheres. Bom, essa proposta relacionada ao selo rosa e a questão de não ter discriminação na pós-graduação para mulheres grávidas ou que tenham acabado de ter filho, essas duas propostas ainda vão para a análise do Senado. Mas essa que trata do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, ela já vai à sanção.
Bom, e outra preocupação da bancada feminina, Ana, é com a violência contra a mulher. A gente entrevistou a deputada Maria Rosas, que revelou esse dado, né, que a gente conhece, de que o Brasil é um dos 5 países com maiores índices de violência contra a mulher. O que foi feito nesta semana sobre isso, Ana?
Então, Márcio, essa é uma preocupação constante da Câmara dos Deputados e, claro, da bancada feminina. Então, entre as propostas aprovadas nessa semana, essas primeiras propostas indicadas pela bancada feminina para aprovação nessa semana, há quatro projetos que tratam aí do combate à violência contra a mulher ou prevenção também dessa violência contra a mulher. Um dos projetos, por exemplo, ele aumenta a pena para quem utiliza a inteligência artificial para fazer manipulação de vídeos, de fotos e, com isso, passar ali a ameaçar, humilhar, chantagear uma mulher. Quer dizer, é o crime de violência psicológica. O crime de violência psicológica, ele já está previsto no Código Penal com pena de 6 meses a 2 anos de prisão mais multa, e com esse projeto aprovado, essa pena ela pode ser aumentada pela metade se houver o uso de inteligência artificial. Infelizmente, a gente sabe que a tecnologia tem sido usada para manipular fotos e vídeos, não só de mulheres adultas, mas também de crianças e adolescentes, causando constrangimento, humilhação, uma série, realmente é uma questão de violência psicológica, e por isso a Câmara vem atuando nesse sentido para coibir esse crime. Também foi aprovado um projeto que prevê salas de acolhimento específicas ali, reservadas, exclusivas para mulheres que tenham sido vítimas de violência e que chegam para atendimento no Sistema Único de Saúde. E a ideia de você ter essas salas exclusivas é exatamente para que essa mulher ela possa ser acolhida, ela possa ter o seu tratamento ali daquele caso de violência sem constrangimento, para que ela tenha sua privacidade garantida. Outro projeto vai também na linha da prevenção e da linha da informação, para que as mulheres conheçam seus direitos e saibam onde denunciar, onde buscar ajuda em caso de violência. E esse projeto é o chamado Banco Vermelho. A ideia é que você tenha um banco mesmo nas praças públicas, nos locais públicos, na cor vermelha, e que nesse banco você tenha informações sobre como combater a violência contra a mulher, como buscar ajuda, por exemplo, divulgando o Ligue 180. Também nessa linha aí de ampliar a divulgação de informações dos canais de denúncia, dos canais de combate à violência contra a mulher, foi aprovada uma proposta que coloca que ali no programa A Voz do Brasil, que é de transmissão obrigatória pelas rádios de todo o país, que na parte reservada à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados ela tem 20 minutos no programa A Voz do Brasil, que dura uma hora, que nessa parte reservada à Câmara, um minuto seja destinado à divulgação desses canais de combate à violência contra a mulher. Essas quatro propostas que vão nessa linha de atuar nesse triste cenário que a gente ainda tem no país, de muita violência contra a mulher, de violência doméstica, de violência em várias áreas, essas quatro propostas vão agora à análise do Senado.
Bom, e além da votação dessas 7 propostas, desses 7 projetos no plenário da Câmara, a Câmara também se movimentou nessa semana, começando a escolha de presidentes das comissões técnicas permanentes. Não foram todas, Ana?
Não foram todas, Márcio. A gente tem hoje na Câmara 30 comissões permanentes em atuação. Nessa semana, a partir de muitas conversas entre os partidos definindo quem vai comandar cada comissão, a gente teve então a eleição dos presidentes de 19 das 30 comissões nesta semana. Só para que a gente entenda ali quem está acompanhando a gente no resumo da semana. Essa divisão partidária de quem vai comandar cada comissão, ela é com base na proporcionalidade, quer dizer, no tamanho das bancadas aqui na Câmara dos Deputados. E a partir do tamanho das bancadas, os partidos, então, vão escolhendo que comissão eles vão querer ter o comando neste ano, porque a eleição nas comissões permanentes da Câmara, essa eleição ela acontece todo ano. A cada ano você troca a mesa diretora dessas comissões, e aí a cada ano os partidos, então, chegam ali nessa escolha a partir do seu tamanho de bancada e o que, que eles vão escolhendo. Então, o que foi dessa semana, né? O que, que ficou dessa semana? 19 eleições, 19 presidentes eleitos de comissão. O PL, que é o partido com a maior bancada na casa, ele já teve ali um consenso para poder indicar os presidentes de 5 comissões e foram então 5 comissões eleitas, entre elas a mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que terá nesse ano então como presidente a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. Além disso, o PL já teve eleitos nessa semana para comandar comissões também o deputado Pastor Eurico, que vai comandar a Comissão de Previdência, o deputado Nicolas Ferreira, que vai comandar a Comissão de Educação, e no caso do deputado Nicolas Ferreira, Márcio, teve polêmica lá na eleição dele na Comissão de Educação, alguns deputados contra a indicação dele, o PL manteve a indicação do deputado Nicolas Ferreira, então a gente, vamos ver como é que vão se dar essas reuniões, o deputado disse que vai ouvir as diferentes correntes, mas vamos ver como é que vão se dar essas reuniões na Comissão de Educação. Bom, continuando aqui, o PL também elegeu o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, como presidente da Comissão de Segurança Pública, e o deputado Antônio Carlos Rodrigues, né, do PL de São Paulo, como presidente da Comissão do Esporte. O PT, que é a segunda maior bancada da casa, teve a eleição nessa semana do deputado Dr. Francisco, do PL, ou do PT, do Piauí, que vai comandar a Comissão de Saúde. O PT ainda tem direito à escolha de outros presidentes de comissão, mas essas definições ainda ficaram para os próximos dias. A Comissão de Saúde é uma comissão que ficou indicada ali como prioritária pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que é o partido governista, né, o principal partido do governo, porque também a Comissão de Saúde passam muitos projetos por essa comissão e é uma comissão que tem uma quantidade grande de emenda ao orçamento, Márcio. Então, mais de 4 bilhões ali de emendas ao orçamento, à Comissão de Saúde. Bom, a gente teve ainda, nessa semana, do PP, né, o Partido Progressista, o deputado Mário Negromonte Júnior, que foi eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que também é uma comissão importante na casa, por ela passam todos os projetos econômicos e é uma comissão que, assim como a Comissão de Constituição e Justiça, ela pode encerrar a tramitação de um projeto caso não haja adequação financeira, e o PP também ficou com a presidência da Comissão de Agricultura, em que foi eleito o deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins. O União também teve eleição de duas comissões, né, presidência de duas comissões eleitas nessa semana com presidentes do União. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, é o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. E o deputado Fábio Choquete, do União de Santa Catarina, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Além disso, Márcio, a gente teve outros partidos com presidentes eleitos com uma comissão. O deputado Josenildo, do PDT do Amapá, foi eleito para a Comissão de Indústria e Comércio. A gente teve o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores. A gente teve ainda o deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, como presidente da Comissão de Viação e Transportes. Já o deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, foi eleito presidente da Comissão de Trabalho. O deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, eleito presidente da Comissão de Legislação Participativa. E também a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos. Por fim, também a gente teve o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, eleito presidente da Comissão de Cultura, e o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, eleito presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Portanto, 19 comissões já com presidentes eleitos, definidos. Nos próximos dias, então, essas comissões já devem até começar seus trabalhos de votação e audiências públicas, Márcio, que é um trabalho importante ali das comissões permanentes. Mas, como eu disse, ainda falta a definição de 11 presidentes de comissão e é o que a gente vai acompanhar certamente nas próximas semanas. E aí a gente traz todos os detalhes dessas eleições e do início dos trabalhos das comissões aqui também no resumo da semana.
Perfeito, Ana. Obrigado pelas informações dos projetos aprovados e também das primeiras comissões que foram instaladas e elegeram seus presidentes. Como você falou, a gente retoma isso na próxima semana. Obrigado por enquanto.
Obrigada, Márcio Sardi. A gente sempre lembra que, né, nós estamos ao vivo aqui na rádio, na TV Câmara, também no YouTube, mas claro, quem acompanha a gente depois também em podcast e nas nossas rádios parceiras, como a rádio Aricanduva FM de Aricanduva, Minas Gerais.
Perfeito, essa foi a jornalista Ana Raquel Macedo aqui no Resumo da Semana.